Ele é as duas coisas. Ele financia o Plano Safra, tá? Não, porque ele usa o recurso agora, disponível, tanto ele quanto o Bradesco, quanto o Banco Itaú tem o recurso da exigibilidade privada e financiam a safra, então eles são financiadores, né? Já que há uma legislação que obriga que parte dos depósitos à vista e da poupança tenha que ser destinada a crédito rural, então ele é um financiador sim, e ele é um operador na medida que ele faz isto, é autorizado por uma portaria e também recebe a diferença em relação à taxa de juros do governo. Tem as outras questões, eu não sei se eu... Tem tempo ainda?
Tem tempo.
Em relação à questão dos encargos, recorre e não recorre. Bem, aí uma questão, em geral, tratando da União, né, o banco, se ele cobrou mais do que efetivamente custou o dinheiro, ele já está com o dinheiro em caixa, já está com o dinheiro disponível, e por isso, em geral, a portaria faz com que o banco não fique com esse recurso na mão dele e pague à União. No caso da União, aí tem a ver com a disponibilidade financeira, em função, inclusive, da sua arrecadação. Em relação aos anos anteriores, há uma variação muito grande. Se um determinado ano, houve sim uma concentração em 2014, tá, e que foi liquidada em 2015, mas nós estamos tratando aqui de 2015, não em 2014, mas em determinados anos você tem uma variação, você teve uma renegociação grande de dívida, como houveram em 2008,
seu
por
Gilson,
exemplo,
por favor.
Faz com que o custo efetivo de equalização seja muito maior. E concluindo, em 2006, o que nós temos em 2006 referente a 2015 é efetivamente o que venceu em 2000, passou a ser devido pela União em 2016, que é o custo das operações entre 1º de julho e 30 de dezembro, que passa a ser devido no 1º de janeiro do ano seguinte, conforme explícito na portaria. Portanto, não é um resto a pagar de 2015 para 2016.
2 minutos, senador Ferraço.
Os recursos não apenas disponibilizados pelo Banco do Brasil, mas assim por outros bancos, a parte que pertence aos bancos, nesse caso, o banco é o financiador. Mas a parte da subvenção para equalização, não. Não pode o Banco do Brasil, como qualquer outro banco público, financiar essa responsabilidade que é do Poder Executivo. Isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 36. Essa é uma operação de crédito irregular. O governo se prevaleceu do seu poder de controle, do seu poder de mando, para determinar ao Banco do Brasil que ele usasse os seus recursos, no caso do Banco do Brasil, para financiar a parte de subvenção e de equalização que é de responsabilidade do governo federal em razão do Banco Safra. Portanto, o Banco do Brasil não pode ser, assim como os demais bancos que são operadores, não podem ser financiadores das partes relacionadas à subvenção, que são os subsídios para equalizar a taxa de juros para a produção rural brasileira. Eu tenho absoluta convicção disso que eu estou falando. Absoluta convicção disso que eu estou falando. Até porque, como nós observamos aqui, ao longo de 2015, o governo federal passou o ano todo devendo ao Banco do Brasil e ainda em 2016 entrou devendo R$2 bilhões, o que, na minha opinião, caracteriza a utilização do Banco do Brasil para essa finalidade. Eu duvido que qualquer outro banco privado faria essa generosidade com um governo reincidente nos crimes, porque Vossa Senhoria não quer encarar 2014 nem os anos anteriores. Mas, na prática, essa não é uma transgressão apenas de 2015. Ela está evidente nos anos anteriores como prática e como estratégia de um governo que olha para as leis, como eu disse aqui anteriormente, como se as leis fossem um mero detalhe. Vossa Senhoria está nervosa, senadora Gleisi?
Não é que com a gente é muito rígido.
Conclua, é com a gente Ferraz. É muito rígido. Conclua, e Vossa Excelência está fazendo discurso.
Mas nós temos um presidente para coordenar os trabalhos da comissão.
Eu estou auxiliando, que nem Vossa Excelência faz quando nós falamos.
A senhora está interrompendo o meu raciocínio. Toda vez que fazemos aqui uma intervenção que contraria a senadora, ela se acha no direito de intervir e de atrapalhar
apenas
o processo.
A rigidez tem que ser para todos os senadores.
Eu já interrompi,
não só para
senhor presidente, mas lamento profundamente a deselegância e a falta de civilidade em relação à senadora que me intercedeu e me interrompeu. É lamentável.
Palavra com o senhor Gilson Bittencourt na condição de testemunha.
Bem, do total,
2 minutos.
Do total do plano safra hoje, mais ou menos 40% é da exigibilidade bancária, que é do depósito à vista, que não tem custo, e 40% é da poupança rural, basicamente do Banco do Brasil e dos bancos cooperativos. A poupança rural, por lei ou por regulamentação do Conselho Monetário Nacional, ela deve ser aplicada no crédito rural a taxas livres. Então, o Banco do Brasil, como qualquer outro banco que tenha poupança rural, pode operar a taxa livre sem necessitar a equalização. Portanto, ele não precisaria da equalização se para ele isto fosse mais lucrativo. Então, quando o governo equaliza a parte da poupança e baixa a taxa de juros, é até por uma demanda e uma análise do próprio governo, que se for operar na taxa de mercado para a agricultura brasileira, pelo menos para os médios e pequenos produtores, vai ser impossível, eles vão ter dificuldade em relação ao pagamento. Por isso, a equalização dessas taxas de juros e reduzindo o valor a ser cobrado pelos produtores. E mais do que isto, se a gente computar o custo das operações de crédito rural nos últimos anos, eles vêm caindo, porque o governo, os bancos, não só o Banco do Brasil, mas os demais bancos têm ganhado mais eficiência, mas a lucratividade, e eu acho que este ponto é importante, do Banco do Brasil nas operações de crédito rural, ela vem crescendo exatamente por você ter taxas de juros equalizadas, exatamente porque o banco conseguiu ganhar expertise no processo da operação de crédito rural e, portanto, tem tido uma lucratividade mesmo a uma taxa menor. Para o banco, muitas vezes, é melhor ter uma taxa menor e uma maior certeza de recebimento do que uma taxa maior e não ter essa certeza. Então, esta opção é do banco, não é obrigatório na medida que ele pode operar a poupança rural a taxa livre e não necessariamente atender a portaria e operar com ela equalizada. Se para ele fosse mais interessante, esta é uma liberdade que ele tem. Já que a portaria não é obrigatória, é um limite dado à instituição financeira.
1 minuto, senador Ferraz.
Lamentavelmente, o senhor presidente é a testemunha de vaga e não encara de frente à realidade dos fatos.
Não é verdade, está sendo desrespeitoso com a testemunha, senhor presidente.
Vossa Excelência restitua o meu prazo. Assim não é possível, senhor presidente. Não, uma falta de civilidade.
Não vamos aceitar a intervenção de enquanto o senador estiver falando. Vamos respeitar a palavra do senador. Mais 1 minuto, recompõe o tempo de Vossa Excelência.
Infelizmente, senhor presidente, a testemunha, ela divaga sobre os fatos da vida real. E a vida, doutor Gilson, não é como a gente quer. A vida é como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Ou seja, efetivamente, objetivamente, o governo se valeu do seu poder de controle. Porque é óbvio que a diretoria do Banco do Brasil estava subordinada a uma estratégia maior de delinquir, de transgredir, de fazer dessa estratégia uma estratégia de governo. E Vossa Senhoria querer afirmar que a portaria não é obrigatória? Ora, é uma portaria que obriga o Banco do Brasil a pagar seus passivos em 30 dias com uma União. Essa relação deve ter a mesma direção de reciprocidade. Na prática, o Banco do Brasil financiou a parte de equalização e subvenção dos juros do Banco Safra. É isso que Vossa Senhoria deveria admitir aqui e não tangiversar em relação aos fatos da vida real. Portanto, senhor presidente, isso só confirma a convicção que tenho de que, na verdade, os crimes cometidos pela presidente Dilma não foram apenas cometidos por ela, mas foram cometidos por uma equipe que coletivamente se comprometeu e se engajou nessa delinquência tácita que nós observamos em nosso país, lamentavelmente.
Palavra com o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 1 minuto.
Bem, senador, acho que o real é a vida mesmo. E digo, no real, o próprio Banco do Brasil, nos últimos anos, tem sido corriqueiro ele solicitar ampliação dos recursos, ampliação das portarias, porque há uma demanda por parte da agricultura, e aí, inclusive, há uma pressão sobre o Ministério da Fazenda, exatamente para que se amplie os limites das portarias, para que ele opere mais e avance mais. Muitas vezes até vindo do próprio setor rural, pedindo exatamente ao banco mais recurso equalizado, para que possa termos uma safra cada vez mais robusta.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Humberto Costa. 3 minutos.
Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, me parece que, diferentemente do que disse o orador que me antecedeu, me parece que a testemunha aqui comprova exatamente tudo que tem sido colocado por nós, no sentido de que é realmente uma tentativa muito violenta de mudar o dado da realidade e tentar qualificar esse tipo de prestação de serviço como sendo uma operação de crédito para ir justificar a existência de um crime de responsabilidade. Primeiro, eu queria, inclusive, que Vossa Senhoria pudesse comentar os aspectos que eu pretendo abordar aqui. Na verdade, o que se está dizendo é que um determinado tipo de contrato de prestação de serviço, se é que há, inclusive, assinatura de contrato ou não, ele se transforma qualitativamente em uma operação de crédito pelo fato de ter havido uma inadimplência ou duradoura ou de montantes expressivos, né? Eu pergunto, essa inadimplência pode de alguma maneira ser confundida com um empréstimo que exige contrato, transferência de patrimônio entre os contratantes, pagamento a posteriori, inclusive com a previsão de pagamento de juros, enfim, se essas duas coisas podem se confundir. A outra questão que eu gostaria de levantar, e essa para mim é a maior resposta aos que, como o orador que me antecedeu, dizem que o Banco do Brasil teve prejuízo porque financiou o Plano Safra, enfim. Alguma vez o Banco do Brasil fez algum tipo de menção de suspender a prestação desse serviço porque considerava que estivesse tendo prejuízo com esse tipo de atividade, ainda que pudesse haver uma inadimplência, ainda que pudesse haver uma demora na transferência desses recursos após as devidas comprovações? Eu pergunto se em algum momento houve queixa concreta do Banco do Brasil com relação a isso e a ameaça de suspender essa atividade de prestação de serviço, até porque é uma prerrogativa nesse tipo de contrato. Diferentemente de um contrato de empréstimo, eu não posso optar por pagar ou não. No caso do Banco do Brasil aqui, ele pode optar por continuar fazendo ou não o pagamento desses recursos do Plano Safra. Então, houve em algum momento essa busca por suspender esse contrato que foi dito aqui que é tão desvantajoso?
Bem, primeiro... Com a palavra ao senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 3 minutos.
Desculpe, senador. Bem, primeiro, não é de meu conhecimento nenhum tipo de posição do Banco do Brasil relacionada à suspensão. É importante informar que, no caso da relação entre Banco do Brasil e Tesouro, no caso de equalização de juros, não há contrato. Há uma portaria efetiva do Ministério da Fazenda autorizando um determinado limite para que o banco opere a determinadas taxas de juros para determinado público e o banco opera se deseja. Se ele não desejar, ele não opera. Há um contrato apenas nas operações do PGPAF, que é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, onde caso o preço de mercado caia abaixo de um preço de referência, há essa diferença entre esse preço é suportada pela União e para isso, como há um detalhamento muito maior, há um contrato. Fora isto, nas relações de equalização, isso não representa quase nada no volume total. É uma opção. Se ele não quiser operar, ele não faz mais a operação. Não fazendo mais a operação, não existe mais diferença entre taxas de juros. Portanto, não existiria novo saldo a ser cobrado. Então, o Banco do Brasil, em princípio, que eu saiba, não teve nenhum prejuízo, até porque ele mantém esta operação como a receber, então não tem recebido sempre, né? Para ele é muito mais lucrativo, inclusive, ficar operando o crédito rural, até porque o produtor rural não é só um demandador de crédito rural, ele é um cliente do Banco do Brasil e, como tal, para o banco é fundamental que ele continue operando e há taxas que sejam pagáveis, digamos, em relação à produtividade da agricultura.
Dois minutos, senador Humberto Costa.
Senhor presidente, eu me sinto inteiramente satisfeito com as colocações da testemunha em tela. Para mim fica claro que o Banco do Brasil não pagou nenhum tipo de despesa da União. Para mim fica claro que o Banco do Brasil em nenhum momento firmou nenhum tipo de contrato de operação de crédito com a União. É absolutamente claro que esse tipo de contrato de prestação de serviço é vantajoso, como disse Vossa Senhoria, é uma opção do banco. Portanto, se prejuízo houvesse, certamente o banco teria deixado de operar com essa prestação de serviço aos tomadores de recursos do Plano Safra, que não há transferência de patrimônio entre o banco e a União, que não há um contrato de mútuo, que tentar qualificar isso entre aquele conjunto de ações e de operações que compõem a lei de responsabilidade fiscal, tidas como assemelhadas ou similares a uma operação de crédito, que inclusive estão elencadas na própria lei de responsabilidade fiscal. Então, pode ter havido pedalado em outra coisa, mas explicitamente nessa questão do Plano Safra, me parece que é realmente um exagero dos que querem enquadrar, na verdade, a presidenta como uma criminosa em algo que efetivamente não é crime. Eu peço que Vossa Senhoria comente, por favor, esse meu pensamento, se eu estou correto ou estou errado.
2 minutos para a testemunha, senhor Gilson Bittencourt.
Bem, senador, essa é a avaliação que a gente tem. Então, não interpretamos como... Não interpreto, né? Estou falando meu nome. Não interpreto como uma operação de crédito, né? E interpreto como uma prestação de serviço. Em momento algum, o que a União paga ao banco está diretamente relacionado ao que o produtor recebe. Ele recebe um recurso que vem do próprio banco ou vem de uma outra fonte, como o Funcafé, por exemplo. E a participação da União é na diferença entre a taxa de juros, entre o que o produtor paga e o custo desse dinheiro, é uma relação direta com o banco e não, então, não o caracterizaria como uma operação de crédito entre a União e o Banco do Brasil. Da mesma forma, não o caracterizo com o Bancicred, com o Bancobi ou com os demais bancos que fazem o mesmo tipo de operação.
1 minuto, senador Humberto Costa.
Não, senhor presidente, eu me considero plenamente satisfeito. Continuo a dizer que, na verdade, esse processo e essas acusações são pretextos para uma ação deliberadamente política, que era a de retirar a presidenta da República e permitir que assumisse o governo alguém que não tem a legalidade, a legitimidade, a representatividade social para fazê-lo. Havia desde o início uma decisão. Há uma criminosa que precisa ser afastada. Então, é nosso papel agora encontrar o crime. E até o presente momento, por maior que seja o malabarismo de todos aqueles que assumem esse posicionamento, para mim fica absolutamente claro que crime não houve e que a presidenta Dilma é absolutamente inocente em relação a essas acusações.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Lúcia Vânia, 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhor Gilson Bittencourt. Eu vou na mesma linha do senador Ferraço. No crédito rural, a União deixou de repassar sistematicamente os recursos devidos de equalização das taxas de juros, financiando-se, portanto, junto ao Banco do Brasil, maior operador dos financiamentos rurais do país. A minha pergunta é a seguinte. Vossa Senhoria, define que os atrasos nos pagamentos das subvenções econômicas do Plano Safra foram objetos de discussão no Ministério da Agricultura ou em fóruns interministeriais. Eu gostaria de saber se esse atraso preocupava o Ministério e se foi objeto de discussão em algum outro fórum interministerial. Na sistemática do Plano Safra, as portarias do Ministério da Fazenda, que regulamentam os procedimentos, não prevêem, como foi colocado aqui pelo senador Ferraço, um prazo para pagamento das equalizações das taxas de juros por parte da União. Os normativos apenas determinam que, quando do pagamento, esse seja realizado com a devida atualização dos valores. Ou seja, a União, no caso de ente devedor, atribuir a si própria, por ato de sua autoria, o poder de decidir quando realizar o pagamento da dívida. Gostaria de perguntar à Vossa Senhoria se considera normal o fato de o Ministério da Fazenda não estabelecer um prazo para pagamento dessas equalizações? A partir de 2014, as portarias editadas pelo Ministério da Fazenda passaram a disciplinar a hipótese em que o Banco do Brasil se mostre devedor da União. A norma fixa prazo máximo de 30 dias para que o pagamento seja efetuado, sob pena de a instituição financeira ser inscrita na dívida ativa da União e no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal. Perguntaria a Vossa Excelência, a distinção de tratamento normativo entre as hipóteses em que a União figura como devedora ou credora sugere a pretensão de postergar o pagamento das dívidas e, simultaneamente, receber os créditos o quanto antes. Obviamente, em um contexto de responsabilidade fiscal, os normativos do Ministério da Fazenda deveriam prever prazos também para os pagamentos da dívida da União, impedindo atrasos reiterados de vários anos, como o verificado no Plano Safra. Portanto, é o que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, por que um tratamento diferenciado em relação ao Banco do Brasil e não em relação ao governo federal?
Bem, com a palavra o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, senadora Lúcia Ivânia, primeiro, em relação a fóruns ministeriais, em 2015, quando estava no Ministério do Planejamento, em 2016, no âmbito do meu trabalho, eu não tive nenhum conhecimento. Se teve algum tipo de reunião, eu não fiquei sabendo, não veio a mim, até porque não era... Não deveria vir a mim, já que eu não tinha responsabilidade sobre este tema. Em relação, então, não participei de nenhum fórum, nem fiquei sabendo de nenhum que discutiu efetivamente esse assunto.
Mas havia uma preocupação com os atrasos?
Em relação ao meu trabalho, a área onde eu atuava, não era um tema que estava recorrente. Esse era um tema muito mais para a SOF e para o Ministério da Fazenda. Eu estava no Ministério do Planejamento, cuidando basicamente do PPA, onde esse debate não estava colocado em discussão. Tá? Não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que eu não tomei conhecimento em relação a isso. Em relação à questão... Se a gente se ater exatamente em 2015, eu estou entendendo que há uma variação durante o ano que reflete muito da disponibilidade financeira da própria União. Mais arrecadação, mais disponibilidade financeira, outras contas a serem pagas e, com isso, o Tesouro vai manejando o seu caixa e, efetivamente, em 2015, foi pago todas as despesas relacionadas e devidas em 2015. Esse diferencial que existe em relação à cobrança do banco versus a cobrança da União, tem uma diferença. No caso do banco, o banco já recebeu aquele recurso, o recurso está disponível no caixa do banco, na medida que ele cobrou do produtor uma taxa maior do que foi o custo de captação. E, portanto, por isso a União solicita que esse recurso entre no caixa da União o mais rápido possível. No caso da União, ela depende da sua arrecadação de outras fontes para poder fazer esse pagamento. Por isso que o pagamento e a quitação desse todo esse saldo em 2015, né, mantém dentro do ano fiscal, né, e, no meu entender, cumprindo aí a lei de responsabilidade fiscal. Há uma diferença, e essa diferença não é só deste governo e nem só no caso do crédito rural, da mesma forma em relação a uma obra. Muitas vezes você contrata uma obra. Se o empreendedor atrasa, é obrigação da União efetivamente cobrar e ir em cima para que essa obra seja concluída. E se ela não for concluída, inclusive, colocaram como inadimplente. Né? E muitas vezes há um atraso da União em relação ao pagamento da obra exatamente pela disponibilidade financeira. Isso é o padrão, não deste ano, mas é a forma como os governos operam na medida que eles trabalham com arrecadação e uma arrecadação muitas vezes flutuante.